Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 105 e falaremos sobre o tema O Maçom Mais Antigo do Brasil, com o nosso irmão Luiz Gonçalves Pereira. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Meu irmão, eu estou completando esse ano 102 anos. A minha disposição é muito fraca por causa da idade, mas eu estou aqui dando graças a Deus, está aqui. Hoje vai haver uma reunião na loja e eu vou, porque eu prometi que eu não podia ir todas as reuniões, mas pelo menos as reuniões especiais eu irei. Hoje eu considero uma reunião especial, porque vai ser filiado um irmão nosso na loja Evolução Nordestina. Então, por eu considerar uma reunião especial, eu serei lá marcando presença hoje às 7h30.
Que beleza, meu irmão, que maravilha estar conversando aqui com você, meu irmão, porque é um exemplo para todos nós da maçonaria, porque ter 102 anos não é brincadeira e frequentando a loja até os dias de hoje, realmente é um exemplo para todo maçom do universo. Realmente estamos aqui com a mais grata satisfação em tê-lo para esse bate-papo, à disposição do irmão de vir aqui bater esse papo com a gente, que não é brincadeira, não. É muita estrada, hein, meu irmão?
É verdade o que você disse. Eu gostei muito das suas palavras. Muito obrigado pelos elogios. Mas eu continuo dizendo que todas as vezes que eu puder ir à loja, eu vou mesmo, independente de ser uma reunião extra. Mas eu tenho a maçonaria como um professor. A maçonaria me ensina muita coisa. Uma das razões que eu considero a maçonaria a primeira sociedade criada no mundo foi a maçonaria. Depois vieram outras. E eu respeito muito, gosto muito, porque eu recebi apoio. Que apoio, eu repito aqui, vale mais do que dinheiro. Eu estou muito satisfeito lá, junto com meus irmãos, fazendo o possível. Como eu disse, não tenho que a todas as reuniões, porque as pernas não estão ajudando. Mas sempre nas reuniões extraordinárias eu irei.
Que beleza, meu irmão.
Mas chamada O Currículo do Bode.
Luiz Gonçalves Pereira. Iniciou na maçonaria em 22 de novembro de 1947. Foi elevado ao grau de companheiro em 15 de janeiro de 1948 e exaltado ao grau de mestre maçom em 21 de fevereiro de 1948, na loja maçônica Evolução Nordestina número 86, na cidade de Juazeiro do Norte, pela Grande Loja Maçônica do Ceará. Foi instalado como Venerável Mestre em 23 de junho de 1975. Depois foi delegado do Grão-Mestre por vários anos, até receber a honraria de Delegado Ad Vitam. Foi ourives e comerciante. Aposentado, vive ao lado da sua família, com seus 4 filhos, 9 netos e 11 bisnetos. No dia 22 de novembro de 2022, completará 75 anos ininterrupto de atividade na maçonaria. E no mesmo mês, no dia 29, completa 102 anos de idade. Luiz Gonçalves Pereira é considerado o maçom mais antigo do Brasil em atividade.
Afinal, como é que começa a sua história com a maçonaria?
Eu trabalhava de ourive nessa época, tinha uma ourivesaria aqui no Juazeiro, e um maçom chegou na minha loja e disse: eu vim lhe fazer um convite. Pois não, para você fazer parte da maçonaria. E eu achava muito bonito, porque eu morava, eu trabalhava em, quase em frente ao grão, o chefe da maçonaria aqui no Juazeiro, que era Modesto Costa, e nas reuniões, nas quarta-feira, eles ficavam ali na frente do estabelecimento desse cidadão, e eu ficava na ourivesaria olhando, achando bonito. Quando eu recebi o convite para fazer parte da maçonaria, eu recebi com muita alegria, com muita satisfação, e fiz parte até hoje. Eu entrei na maçonaria em 1947 e estou, não digo que estou contribuindo todas as reuniões, mas sempre quando há uma reunião especial, eu estarei lá marcando presença.
Eita, então aí tem o quê? 75 anos de maçonaria, é isso por aí?
75 anos.
75
E
anos de
estou muito
maçonaria.
satisfeito, admirando a maçonaria, admirando os maçons. Nós temos muito maçom importante aqui. Esse irmão que está aqui comigo, ele era da Cavaleiro Espartano. E pediu filiação à Revolução da China, foi venerável e hoje é um dos contribuintes para o engrandecimento da loja.
Que beleza, nós estamos aqui com a participação do nosso querido irmão Joca, que foi que fez essa ponte, que articulou, né, e que está aí na boa vontade, auxiliando o irmão aí na tecnologia e fazendo com que ajudando aqui, né, dando suporte aqui ao nosso irmão Luiz. Manda uma saudação aí para a galera, irmão Joca.
Ah, pois não, Cláudio. Um abraço aí a todos os irmãos do Papo de Bode, né? Eu vim conhecer agora e já me apaixonei e vou fazer questão de todos os sábados assistir às entrevistas dos irmãos, né? Você sempre prima pela história da maçonaria. Eu estou aqui com o seu Luiz. O Luiz tem um problemazinho de audição, mas a gente está fazendo a ponte aqui para ele, das suas perguntas, e se Deus quiser vai sair tudo ao conforme.
E
Você vai
beleza.
fazendo as perguntas aí, a gente vai tentando aqui passar para ele responder aí.
Vai fazendo o telefone aí sem fio.
É.
Agora, o irmão Joca também é envolvido nessa área de comunicação. Fala um pouco do seu programa aí rapidamente para os nossos ouvintes aí.
O meu programa é um programa Suprassumo na Diveras FM pela internet, né? A gente sempre fala sobre a música, a origem daquela música, como foi que o compositor criou aquela música, e depois a gente toca a música, né, todos os sábados também, às 9 horas.
Que beleza! Vamos sintonizar aí, viu? Ouvintes do Papo de Bode, se liga lá também no nosso querido Joca. Mas me diga uma coisa, meu irmão Luiz. Quando você entrou, você falou aí que entrou na maçonaria nos anos 40 e que achava bonito lá os irmãos lá se reunindo e tudo mais. Me diga uma coisa, havia preconceito contra os maçons naquela época? Tipo, inventou mil histórias, né, sobre maçonaria, coisas que a gente nunca praticou, eles colocam na nossa conta. Enfim, existia preconceito naquela época em relação aos maçons?
Existiu, sempre existiu. A maçonaria foi criada em 1935. E era para ter sido criada antes, porque nós estávamos respeitando a presença do Padre Cício. Foram o Padre Cício perguntando se podia abrir uma loja maçônica. Ele disse: está cedo, deixa para mais tarde.
Aí no
O
Ceará,
Padre
né, que você
Cício não
quer
foi
dizer, né?
contra, apenas ele disse que demorasse mais uns dias. Mas ela foi criada em 1935, já com a maçonaria aqui já estabelecida, prontinha, trabalhando regularmente. E continua trabalhando regularmente até hoje. E continuará, porque a maçonaria não tem fim. Começo, mas não tem fim.
Aí
Então tem que ir mais adiante. Quando eu morrer, vai ficar um no meu lugar, o maçom mais velho. Sempre continua esse rodízio da maçonaria no mundo inteiro.
quer dizer que o Padre Cícero foi que liberou, porque disse que não podia, né? O Padre Cícero, aí segura aí, não quero que abra agora, não, quero mandava em tudo. Você está falando do Ceará, né? Aí, no caso, a maçonaria do Ceará só começa com a liberação do Padre Cícero. Começa a história aí do Padre Cícero, meu irmão.
Cláudio, foi o seguinte: o Padre Cícero era muito perseguido na época e ele pediu para não abrir naquele ano, ele já estava perto de morrer. E abriu a loja no Crato, foi a primeira da região aqui, e no ano de 1934, quando o Padre Cícero morreu, aí no ano seguinte, 1935, foi aberto várias lojas maçônicas, inclusive a de Juazeiro, certo? Porque se abrisse mais uma loja maçônica aqui, com permissão dele, ele ia ser muito mais perseguido, como ele foi a vida toda, entendeu? Ah. Mas seu Luiz tem uma história engraçada aqui, que a filha dele está dizendo, que quando ele foi casar, já que você disse que tinha preconceito, a filha dele está dizendo que quando o seu Luiz foi casar, o padre não queria casar porque ele era maçom. Era isso, Luiz?
Foi, deu muito trabalho. É porque a pessoa, quando vai casar, não está procurando, não está atrás de obstáculo, não tem obstáculo, não tem dificuldade. E eu, o padre daqui, me obrigou a ir falar com o senhor bispo no Crato. Eu falei. E depois ele começou a botar dificuldade e tal. Aí eu perguntei a ele se ser amancebado era pecado. Ele ficou calado. Eu digo, pois eu vou me amancebar. Se for pecado, fica nas suas costas. Aí ele mandou um padre na casa da minha sogra, um padre amigo da gente, autorizando o casamento. Mas mesmo assim, deu trabalho. Se fosse eu já tinha muito mais coisa para dizer a ele. Que ele não era direito, ele era tão errado quanto eu, que mataram.
Misericórdia! Mataram o padre?
Você tira, porque cada um não tem, acha que não tem defeito, mas tem. O defeito dele foi tão grande que mataram.
Misericórdia, mataram o padre.
Eu mostro. E eu ainda estou vivo hoje, com 102, vou fazer 102 anos, alegre e feliz.
Esse padre que ele fala, Cláudio, ele foi assassinado no meio da multidão, na pedra fundamental da construção da Igreja do São Francisco aqui. Um louco era doido por uma menina e foi pedir para casar com ela, ele disse que ele não podia casar porque a menina era casada. Aí ele, com raiva, esfaqueou o padre, matou o padre na frente de todo mundo.
Misericórdia, padre era
aí, aproveitando outro preconceito aí, teve um prefeito aqui na época que disse que ia, na hora da reunião, ia quebrar a porta lá da loja e acabar com a reunião da maçonaria, não era isso, Luiz?
Foi, agora o prefeito Feitosa, ele não era valente não, ele era mais mal criado do que valente, mas ele tinha um seguidor assim, umas 500 pessoas que faziam o que ele mandasse fazer, faziam. E eles eram capazes de quebrar a maçonaria mesmo. Meu irmão, que era muito valente, e foi na casa de um comerciante que tinha aqui, também valente, e contou a história que a maçonaria, que ele pedisse para o prefeito para não quebrar a maçonaria, que a maçonaria ia ser quebrada e tal, e fazia aquelas ordenadas. Ele tinha umas 500 pessoas que faziam o que ele mandasse, mas esse irmão nosso foi na casa de um profano que tinha muita sessão afeitosa e disse: João Ferreira, você pode ficar tranquilo que a Feitosa nunca mais fala em quebrar a maçonaria. E não falou mesmo, não. Daquela época só tem eu vivo, os outros tudo já viajaram. Isso, e eu estou aqui ainda esperando. Não estou esperando a morte chegar, não, mas se ela puder vir amanhã, eu não aceito hoje. Foi mais ou menos em 47, por aí assim. 47. Porque Feitosa, João, não era valente, não, ele era mal criado.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
Quer dizer que o padre perseguia, o prefeito perseguia, e hoje, meu irmão, você acha que mudou muita coisa?
Não, hoje não tem perseguição não, João. Porque há muita gente que pensa que é maçonaria. Ora, um camaradinho disse que a gente pegava a imagem de Cristo e açoitava lá na maçonaria. Isso é um absurdo. Nunca ouvi isso. A maçonaria foi sempre sobre uma sociedade de respeito e respeitadora de todo mundo, da humanidade. Eu considero a maçonaria a sociedade mais perfeita do mundo.
Verdade, meu irmão. Que bom que nós temos irmãos como você aqui na ativa até os dias de hoje, porque se tem uma coisa que na maçonaria se respeita é os irmãos de mais idade, porque são irmãos que geralmente têm um conhecimento, uma sabedoria, um acúmulo de conhecimento que pode passar para nós, que não tem escrito em livro nenhum. Nós sempre estaremos respeitando os idosos. Aqui é um lugar em que a gente pode envelhecer na felicidade, não é verdade, meu irmão?
A maçonaria tem a sua finalidade. Respeito à humanidade, respeito ao próximo. Isso é uma das filosofias maçônicas. Respeito à humanidade. Então, não resta dúvida que aqui e acolá há uma coisa contrária, mas nós sempre estamos vencendo esses obstáculos que aparecem.
Verdade, meu irmão. Nós somos uma sociedade de homens e, portanto, né, temos os nossos pequenos defeitos. Alguns falam que a maçonaria é perfeita, mas os maçons são imperfeitos. E sempre teve alguma resga aqui, outra ali. E me diga uma coisa, na época aí do irmão, a potência era do Gobi ou era da Grande Loja Jato, ou da época da cisão aí? Porque a cisão foi lá pelos anos 20, mas foi desenrolando, né, por alguns anos. Aí na sua terra, quando você entrou, era Jagobe ou era Grande Loja?
Eu faço parte da grande loja, porque quando houve
Cisão.
a separação, aí a loja daqui já passou. Aqui tem loja da grande loja, do Grande Oriente. E
Ah.
nós estamos continuando trabalhando, beneficiando aqui dentro das nossas possibilidades, porque a nossa região é muito pobre e nós somos pobres. Mas sempre sobra uma coisinha para a gente fazer. Sempre aparece um trabalho para a gente fazer. Sempre aparece uma coisa que satisfaz a maçonaria.
Verdade, meu irmão, entendi. Era Grande Oriente do Brasil, participou da cisão e agora é Grande Loja, a Grande Loja Maçônica do Ceará, da qual o irmão faz
Isso.
parte. E o irmão foi venerável mestre, né, nos anos 70. Conta um pouco aí da sua experiência de venerável mestre, meu irmão.
Eu fui venerável várias vezes da loja, da minha loja e de outra loja que tem aqui. Cavaleiros Espartanos, fui venerável 2 vezes dela e 3 vezes na minha loja. E não tem desgosto, não houve diferença nenhuma. Graças a Deus, todo mundo gosta de mim. Não sei se é por causa da idade ou é por causa do meu trabalho maçônico que eu fiz. Hoje eu não faço mais trabalho nenhum, mas pelo menos assisto às reuniões sempre que posso.
E conta alguma história aí da época que você foi venerável pra gente.
Não, naquela época nós éramos muito humildes, não ficou nada registrado. Depois houve a mudança quando a loja estava no Grande Oriente, estava no Grande Oriente, e houve a separação. Alguns irmãos ficaram no Grande Oriente, outros vieram para a Grande Loja.
Só reavivando sua memória, quando o senhor foi venerável, o senhor criou a loja, a Escola Zé Marrocos, que hoje está ativa.
Com certeza, criamos a Escola Zé Marroque. Nessa época eu era o hospitaleiro e o venerável me autorizou a fundar uma escola. Eu, o venerável e o delegado Modesto Costa, o venerável era Propécio de Castro Nogueira. E eu arrumei professor, arrumei casa, arrumei banca, arrumei. Os alunos vieram com a continuação. Quando os alunos apareceram, a casa ficou pequena, foi precisar de uma casa maior. Depois fomos obrigados a construir uma escola, Escola Zé Marroco, que está aí servindo à humanidade. Essa escola que era mantida pela Revolução Nordestina, na proporção que ela foi crescendo, a loja não pôde mais. arcar com as despesas. E nós fomos ao delegado, ele autorizou a outra loja a contribuir. Mas quando houve uma sessão lá que fizeram uma... Ele foi candidato a presidente da loja Evolução, foi candidato à Escola Zé Marroco, a presidente da Escola Zé Marroco, e foi derrotado. Aí ele disse que nenhum filho da Cavaleiros Betânia era para contribuir com a Escola Zé Marroco. E nós fomos ao delegado, o Zé Fausto, e ele autorizou, nós fomos levando a escola até quando não pudemos mais. Quando não pudemos mais, fomos ao prefeito. O prefeito encampou, hoje está aí a Escola Zé Marroco. A prefeitura paga uma mensalidade à Evolução Nordestina e assumiu a responsabilidade da Escola Zé Marroco. Hoje é uma grande escola que tem aqui, mantida pela maçonaria.
Apoio Cultural, www.comotal.com.br, artigos maçônicos.
E beleza, meu irmão, isso é fundamental, esse trabalho que a maçonaria fez durante muito tempo e continua fazendo, que é a construção de escolas que depois são, que vieram ser depois apoiadas pelo município, às vezes até pelo Estado. Aqui na Bahia tem alguns exemplos desse tipo também, e com certeza no Brasil inteiro. O irmão falou aí de delegado, né? Quem está escutando e não conhece muito de maçonaria, não sabe que a função do delegado. O delegado é uma pessoa que o grão-mestre, um irmão em que o grão-mestre elege para ser uma espécie de ligação entre a loja e o grão-mestrado. Inclusive, o nosso querido irmão Luiz foi delegado também. Não é verdade, meu irmão? Fala um pouco da sua experiência como delegado aí do distrito.
Eu fui delegado e depois apareceram outros delegados e eu fui consagrado delegado ad vita. Eu vou morrer sendo delegado. Não tem quem tome mais esse cargo de mim. Tem outro, já apareceu outro delegado, mas eu continuo sendo delegado ad vita. Isso para mim é uma honra. É por isso que eu quero bem a maçonaria, porque eu não tenho todos os irmãos da maçonaria do Juazeiro gostam de mim, me querem bem. Não sei se é com respeito à idade ou porque o trabalho que eu fiz na maçonaria. Então, eu sou delegado, enquanto for vivo, sou delegado ad vita.
Lá na loja tem uma foto bem grande com esse título lá embaixo, né? Delegado ad vita.
E aí, são quantas lojas aí, a grande loja do Ceará, meu irmão,
Joca? A grande loja hoje está com 5 lojas aqui em Juazeiro.
Certo. Mas
tinha 3, abriram mais 2 agora.
Do rito escocês, antigo e aceito, todas ou de outros ritos?
Não, tem o rito York também.
Ah, o americano. Então, aí, são 5 lojas da Grande Loja, mas tem Grande Oriente do Brasil também, Comab aí no Juazeiro?
Tem, o Grande Oriente tem uma loja aqui também. Tinha uma, fechou e eles abriram uma loja agora aqui no Juazeiro.
Comab não tem?
Tem, abriram uma também agora, agora durante a pandemia, praticamente.
E o Ceará como um todo, quantas lojas tem da Grande Loja?
160 lojas.
Tá bem servido.
A de número 160 foi uma dessas novas que abriu agora em Juazeiro.
Tá bem servido, então, hein?
Tá, tem 184 municípios, né, no Ceará. Então, praticamente cada... se for dividir aí, dá uma loja para cada município, praticamente.
É. Irmão Joca, me diga uma coisa. Conta uma história aí importante aí, que e aí já foi no seu veneralato, que você estava falando de igreja católica aqui, do padre, inclusive nós tivemos um episódio anterior falando da relação da igreja católica com a maçonaria, que sempre teve muito problema, mas você teve um episódio interessante aí sobre o bispo. Conta essa história aí, meu irmão.
Cláudio, quando eu assumi a nossa loja como venerável, Um dos objetivos que eu tinha, que eu sempre, andando aqui em Juazeiro, a cidade muito religiosa, a gente vê que as pessoas olham para a maçonaria com um olhar diferente, como se a gente fosse religião, né, como se a gente fizesse coisas do mal, né, magia negra, e não tem nada disso. E meu, um dos meus objetivos, que eu sou um católico, né, fervoroso, todo domingo vou para a missa, meu avô era tipógrafo aqui, foi o primeiro carteiro de Juazeiro, e amigo do Padre Cícero, encadernava os livros do Padre Cícero, era amigo pessoal dele. Meus tios escreveram, foram historiadores aqui, de livros sobre o Padre Cícero. E meu, eu tinha um objetivo de mostrar à população que nós não éramos aquela coisa que era taxado de ruim, que maçom era olhado com um olho atravessado, como a gente diz aqui no Ceará. E minha amizade com a igreja, o bispo Dom Gilberto Pastana, nós fizemos, houve um alagamento em Alagoas, não esse agora, uns 4 anos atrás, 5 anos, e ele pediu que a gente conseguisse água mineral, que estavam precisando, principalmente de água. E eu disse, bispo, eu queria participar, o senhor da maçonaria. E, pois não, e a gente conseguiu 16.200 litros de água, mandamos no caminhão do irmão nosso, junto com o que a igreja conseguiu, nós mandamos tudo para Alagoas. O bispo de Alagoas mandou uma carta para nossas lojas maçônicas aqui, agradecendo pelo trabalho. E eu, falando com o Dom Gilberto, pedi, perguntei se ele podia dar uma palestra na nossa loja, e ele disse, prontamente eu vou. E eu consegui, levou, ele foi falar sobre a campanha da fraternidade, e deu uma explanação dentro da nossa loja, foi recebido com todas as pompas possíveis, e depois houve um jantar na presença de irmãos, de cunhadas e tudo. Então, acho que foi um marco da nossa loja, foi essa conquista que nossa loja conseguiu, de mostrar à população que nós não somos contra a igreja, nem contra religião nenhuma. Né?
Perfeito, meu irmão, importantíssimo. A maçonaria, ela tem essa relação com a sociedade como um todo, e a igrejas, as religiões, como uma parte fundamental da organização social, tem que ter uma relação com a maçonaria, não há problema nenhum. A maçonaria, é óbvio que é uma sociedade que é discreta, que é fechada, que tem as nossas coisas internas, que só interessam a nós mesmos, mas a gente também tem um lado que se abre para a sociedade, que tem essa relação com a comunidade, e está aí as obras beneficentes, está aí as escolas. Hoje nós tivemos aqui dois exemplos básicos, né, para falar sobre isso, né? A questão da doação aí da água, a questão da construção da escola. Tudo tem essa relação com a comunidade, com a sociedade e, por que não, com as religiões. As pessoas precisam entender que a maçonaria está aqui, na verdade, é para que o homem possa evoluir e ter um resultado na sociedade. Pena que tem pessoas que olham a maçonaria com os olhos do pré-conceito e não com os olhos da verdade.
Isso mesmo, irmão.
Agora, meu irmão, me diga uma coisa. Você, com essa idade toda, os irmãos aqui já me contaram aqui nos bastidores que o irmão todos os dias saía com a cachorra Rottweiler para andar não sei quantos quilômetros aí, arrastando a cachorra. Conta essa história direito aí, meu irmão.
Eu criei 4 cachorros Rottweiler, meu jovem. Eu digo que é a melhor raça que você tem para criar é o Rottweiler. Você criando qualquer cachorro, um vira-lata, você quer bem a ele. Mas o Rottweiler, eu digo que é o melhor cachorro que você pode criar, porque ele é valente e dócil ao mesmo tempo. Se você cria um Rottweiler e eu chegar na sua casa e for entrar, o Rottweiler não deixa. Agora, se eu entrar com você, ele fica desconfiado por ali, remoando, roncando, rosnando. Mas não morde. Agora, se eu entrar sozinho, se entrar, não sai. Eu criei 4 Rottweiler. Criei vira-lata também, criei o policial, mas digo que o melhor cachorro é o Rottweiler. Ah, eu passeava com elas todo dia, ou quase todo dia. Tinha delas que, quando eu pegava na corrente, elas já vinham se encontrasse comigo para botar a coleira para a gente passear.
Quantos quilômetros andava por dia?
João, eu comecei a andar em 1954. Eu tinha uma loja na Rua São Pedro e morava aqui onde hoje tem esses dois postos de gasolina, um olhando para o outro. Eu já mandava os funcionários de carro e vinha de pé em 1954. Aí comecei a andar e cheguei a sair da casa e pegava a Avenida de Paciência até Castelo Branco, descia na São Paulo e ia para casa.
É coisa de 10 quilômetros, mais ou menos.
É possível, possivelmente é por aí, de 8 a 10 quilômetros. Eu passei muito tempo fazendo essa viagem. Aí houve um problemazinho nas minhas pernas, a idade também avançada, eu deixei de andar. Mas todo dia ainda ando aqui dentro.
Que beleza!
Porque
Aí você, os irmãos, aí
se
incentivo para os
ficar
irmãos.
sentado e deitado, quando quiser se levantar, não pode.
E malhava no SESC também, né?
Malhava no SESC também.
Academia.
Caminhei muito, não tem inveja de quem andou aqui, não.
Agora, meu irmão, me diga aí, qual a receita para ter uma longanimidade dessa, para ter uma vida com saúde? Esses anos todos aí, acumulou mais do que um século de vida. Qual a receita do irmão para aqueles que estão nos ouvindo?
Olha, eu digo com muita sinceridade. Eu acredito que se não fosse essas caminhadas que eu fiz, hoje eu não posso fazer mais porque as pernas não ajudam. Mas eu acho que se não fosse as caminhadas que eu fiz, que eu fazia, eu não estava aqui contando a história. Porque hoje mesmo eu estive olhando aí na televisão os instrutores, os cientistas pedindo ao povo para caminhar. Porque espanta muita doença. Eu acho que eu ia isso, eu estou contando a vitória por causa das caminhadas que eu fazia.
Mas deixou de beber muito cedo também, né, seu Luiz?
Não, eu nunca fui de beber muito, não. Eu bebia uma cerveja, às vezes eu ia uma festa, bebia uma cerveja, duas, nunca me embriaguei. Mas nunca fui muito de bebida, não. Mas eu tomei muita coisa, muita bebida. Tomei gin, tomei conhaque, tomei
Cerveja, tudo
várias
de bom.
bebidas. Mas eu deixei suspender tudo.
Eu lembro que o senhor disse que suspendeu em 1945, deixou
Por
de beber.
aí, foi por
Foi?
aí. Por 1945 foi que eu entendi que eu precisava viver. E se eu fizesse extravagância, não vivia. Eu acredito que a pessoa que nasceu para morrer com 20 anos, não tem desvio, ele morre. A morte anda procurando aquele camarada até encontrar e matar. Mas se tiver cuidado, vai mais longe. Foi
É
isso
isso
que eu
aí.
entendi quando eu tinha 54 anos, entendi que precisava caminhar para longevidade. Agora, em 1927, depois da manhã, podemos dizer isso, vai chegar um remédio para longevidade. Depois vai chegar um pessoal, um remédio para longevidade. Os meus netos que estão nascendo agora vão viver 200 anos. Talvez não morra mais. Talvez não morra mais,
É
não.
por aí,
Porque
viu?
vem tanta coisa boa por aí, eu não vou ver, não, mas você vai ver. E Rejane vai ver, Gustavo vai ver. Muita coisa boa. Tome nota do que eu estou dizendo, isso é verdade. Para longevidade. Vai
É
chegar
isso
um
aí.
tempo que a pessoa só morre de desastre ou uma doença que não tem a cura, mas para essa doencinha tem remédio para tudo.
O senhor
Já
leu
viu?
muitos livros também, né, seu Luiz? Leu muitos livros também, né, o senhor disse.
Li. Linda, hoje eu leio. Eu leio. Então, eu não leio, eu hoje só leio Veja. Que o jornal para o povo, não foi o povo, aquele outro
Diário
jornal
Nordeste.
Diário do Nordeste, era distribuído aqui, ele resolveu não distribuir mais no sertão, então só leio Veja. Mas mesmo assim eu estou satisfeito. Já li que a pessoa lendo melhora a memória, melhora a sua. Melhora
Estrutura, né?
geral no organismo, na cabeça, no organismo. Então eu leio muito, vejo.
Ó, então a receita tá meio que dada aí. Eu ainda falto 10 anos para poder parar de beber, viu? Porque se você parou com 50, agora falta 10. Então ainda dá para eu tomar uma cervejinha. Caminhando, eu tô caminhando, leio muito, então eu tô no caminho certo, né, meu irmão?
Faz muito bem. Olha, o fumo, eu fumei. Passei muito tempo para deixar de fumar. Eu disse, deixava de fumar, jogava a carteira no mato, jogava o fósforo, tudo. Depois ia comprar de novo. Até que chegou uma vez, eu digo, vou passar uns dias sem fumar. De 1954 para cá tem 66, tem 70 e tantos, 80 e tantos anos que eu não fumo.
68.
Então o meu organismo está limpo com relação ao cigarro. Agora, eu aconselho a todo mundo deixar de fumar, porque deixando de fumar, melhora a saúde. E a pessoa que tem saúde está bem. Quem não tem saúde está assim como eu, sem poder nem andar. Mas estou satisfeito, eu já fiz o que eu queria, estou satisfeito, viu?
Que beleza, meu irmão. Agora me diga uma coisa, meu irmão. Para aqueles que não fazem parte da maçonaria, tem vontade de entrar, mas tem a dúvida, o que é que você diria, qual a mensagem que você diria sobre a maçonaria para essas pessoas que não conhecem?
Eu digo que a maçonaria é a melhor sociedade do mundo. É a mais velha e a melhor até hoje. Não tem outra, tem muitas sociedades boas. Mas melhor do que a maçonaria não tem, não. Eu digo isso com muito respeito à maçonaria, porque eu tenho 74 anos de maçom, nunca tive um desgosto da maçonaria, nunca tive um desgosto do irmão, também nunca dei desgosto, graças a Deus. Eu digo isso dando graças a Deus, porque com essa idade que eu tenho, frequentando a maçonaria, todos os irmãos me querem bem, todos os irmãos gostam de mim, todos os irmãos me aplaudem. É uma das razões que me faz ir à maçonaria sempre que eu puder.
Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Luiz, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação centenária. Ficou para a história aqui do nosso programa receber esse irmão para dar esse testemunho de vida na maçonaria. Eu gostaria das suas considerações finais, meu irmão. Seja livre!
Cláudio, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Eu falar com você, apesar de eu não lhe conhecer, nem você me conhecer, mas quem sabe nós vamos nos encontrar qualquer dia desse na loja. Você mora onde?
Salvador, Bahia, também na Chapada Diamantina, fico lá e cá.
Não é longe, não. Eu conheço a Bahia mais do que eu conheço o Ceará, viu? Adoro a Bahia. Se eu fosse mudar de estado, eu preferia a Bahia, porque a história da Bahia é muito bonita. A Igreja São Francisco, um túnel que sai da Igreja Francisco para o mar. Não sei se você sabe disso, com o baiano deve saber. Sai para o mar na altura do joelho de uma pessoa. Isso que me contou foi um cearense que morou na Bahia muito tempo. Muito obrigado. Eu não vi. Muito obrigado. Estou muito satisfeito de ter ouvido a sua voz. Quem sabe mais tarde nós vamos nos encontrar e conhecer um ou outro olhando o olho dentro do olho, tá? Obrigado, tchau.
Irmão Luiz, satisfeito!